É tempo de atualizarmos a informação com o António Feliciano.
Vamos então aos títulos. Continua o jogo do gato e do rato. Apareceu mais um incêndio pela noite dentro desta feita na Torre. Estamos a falar do Conselho de Tomar. Ainda por Tomar, a Cáritas irá distribuir toneladas de alimentos. Pouco mais de 200 pessoas serão ajudadas. Freguesia de Aceiceira esteve em debate na ETS.
Falamos agora do estado do tempo para esta quinta-feira. Segundo o Instituto de Previsão do Mar e da Atmosfera, haverá períodos de céu muito nublado, ainda períodos de chuva, em geral fraca, nas regiões do litoral e interior norte até ao meio da tarde, vento fraco, soprando moderado nas terras altas e também no litoral. Ainda pequena subida da temperatura mínima e descida da máxima. Assim estão previstos 21 graus para o Porto, 22 para Leiria, 23 para Coimbra, 25 para Lisboa, 27 para Santarém e Faro, 28 para Tomar, 29 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Para não fugir à regra das últimas semanas, Tomar foi palco para mais um incêndio noturno. Desta feita, já por volta da meia-noite e meia desta quarta-feira, os bombeiros foram chamados à localidade de Torre, na União de Freguesias de Casais, Alviubeira, para combater um fogo ativo em área de mato. Foram mobilizados 25 operacionais e ainda 7 veículos de apoio, assim como a Guarda Nacional Republicana, que procurou por indícios que possam explicar mais esta ocorrência suspeita que, como é óbvio, terá tido mão humana, restando apurar se por negligência ou por intencionalidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Na última reunião geral da Cáritas de Tomar, a presidente da instituição, Célia Boné, anunciou que foi aprovada a candidatura no Portugal 2020 ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, que se destina a distribuir géneros alimentares e bens de primeira necessidade durante os próximos 2 anos. Esta candidatura foi elaborada de forma a abranger 268 pessoas carenciadas dos concelhos de Tomar e Ferreira do Zêzere. O tipo de géneros alimentares a distribuir, bem como as suas respectivas quantidades, foi definida pela Direção-Geral da Saúde para 5 grupos etários da população, de forma a assegurar a oferta de cabazes alimentares adequados e que permitam assegurar 50% das necessidades energéticas e nutricionais mensais dos indivíduos. Numa nota de imprensa enviada para a redação da ERTS, Célia Boné realça que esta instituição, enquanto entidade coordenadora do projeto, irá receber mensalmente cerca de 11.500 quilos, litros, de géneros alimentares diversos para distribuir pelas famílias carenciadas e que a distribuição será feita para 218 pessoas no Conselho de Tomar e 50 no Conselho de Ferreira do Zêzere. Aceiceira esteve em debate em mais um especial autárquicas dedicado às 11 freguesias do Conselho de Tomar. Estão em causa as eleições de outubro próximo, sendo que a ERTS continua assim a dar voz às ideias de todos aqueles que se candidatam. Em 2013, registro para a vitória do Partido Socialista, que averbou 692 votos, o PSD teve 424, enquanto os independentes somaram 197 e a CDU recebeu 80 votos. Votaram 1.496 pessoas no universo de 2.786 eleitores. Neste debate, houve registro para a presença de Carlos Rodrigues, candidato do Partido Socialista, Ana Rita Ferreira, do CDS-PP, e Brígida Lopes, candidata da CDU. Augusto Lopes, candidato do PSD, invocou motivos pessoais para não comparecer. Carlos Rodrigues, por exemplo, diz que só não ganha as eleições se a população da Aceiceira estiver cega, referindo-se ainda à herança que recebeu do anterior executivo.
O meu antecessor, que lá esteve, teve 12 anos no poder, na Junta de Freguesia da Aceiceira. Recebeu 1.629.536 euros. Eu só quero perguntar qual a obra de Augusto Lopes que o saneamento foi com fundos, 85% de fundos europeus e financiado pela Câmara na totalidade. Portanto, não há um tostão da Junta ali. Destes 1.629.000 euros, se havia necessidade de eu receber a herança que recebi. Porquê é que nós alcatroamos? O Sr. Augusto Lopes votou contra o alcatrão na Roda, votou contra o alcatrão na Estrada de Santo António, assim como o PSD foi contra o pavilhão multiusos na Linha Cera, com a CDU. Mas porquê é que nós optamos? Por uma simples razão. Os financiamentos europeus, no último quadro comunitário, iam até 85% no saneamento. E neste momento, os fundos europeus vão com zero. O município não consegue fazer saneamento básico se não tiver financiamento de fundos europeus. Não consegue. E nós tivemos que optar pelo seguinte. Já estamos há 27 anos à espera de Alcatrão. Vamos esperar mais 10 por Alcatrão para meter o saneamento? Foi uma decisão minha. Pode ser errada, outras pessoas terão outra opinião. Foi a decisão minha e da minha equipa. O que eu prometo é, dificilmente iremos fazer mais do que o que fizemos. Sou um candidato que vem dizer aqui o contrário. Dificilmente farei mais do que aquilo que fiz durante 4 anos. Penso que nós fizemos muitíssimo. E só vou dizer uma coisa. Eu só não ganho as eleições se a população da Assiseira estiver cega. É isto que toda a gente me diz. Oh, Carlos, só se estiverem todos cegos.
As questões de saúde também não foram deixadas ao acaso, sendo que Ana Rita Ferreira, candidata do CDS, traçou um quadro atual no que se passa na Aceiceira.
As pessoas de idade, muitas delas nem têm transporte nem nada para recorrer, por exemplo, ao hospital ou um outro centro médico mais acessível ou mais perto. E isto é grave, porque muitas delas não, se calhar nem têm tempo de recorrer a outros lados, nem têm quem as leve. Pronto, se calhar temos que colmatar, dar a volta a esta situação, procurar uma melhor solução, pelo menos nem que seja no auxílio, principalmente às pessoas de idade, se não puderem recorrer aos nossos postos médicos, de alguém os poder transportar e auxiliar neste sentido. E aí sim acho que podemos melhorar. Temos que realmente fazer uma pressão para que tudo isto melhore a nível da nossa qualidade também de saúde na nossa freguesia, que é um dos pontos que está em baixo. Depois é tentar preservar o que já temos de bom. Muito já foi feito e realmente o Carlos, quando fala no espaço cidadão, acho que sim, que foi uma melhoria significativa. O multibanco, Santa Cita Linha Ceira já tinha um multibanco, estava em falta na Aceceira, já foi feito. Outras coisas irão melhorar. O que eu proponho realmente é a dedicação às camadas mais jovens e de idade, uma apoio em tudo o que seja condições de património, etnografia, história, que dê o maior impulso de evolução à nossa freguesia, e o auxílio dos idosos, eu acho que é muitíssimo importante. Termos um lar público, algo que dê pelo menos um conforto nos últimos anos de vida das pessoas, ter uma maior ligação entre os jovens e os idosos, ter nem que seja uma atenção de alguém que passe de vez em quando, que dê uma palavra, um espaço em que eles possam conviver, que saibam que têm um apoio, e as infraestruturas nós sabemos, neste caso do saneamento, que a curto prazo provavelmente não será fácil de colmatar, de decidir, mas que será algo que não está esquecido.
Brígida Lopes, por sua vez, pediu para que a população confie na CDU, considerando que a coligação já deu mostras de trabalho e competência.
Eu peço às pessoas que vão votar no dia das eleições e que votem na CDU, que já temos mostras do nosso trabalho, da nossa honestidade, competência, quer quando tivemos lá a representação na Assembleia de Freguesia, quer na Câmara. Portanto, saliento aqui o trabalho do camarada José Simões, quando esteve no executivo da freguesia. Por exemplo, na limpeza da... Sugerimos, propusemos, não criticámos só tudo o que era ali sugerido para bem da freguesia, mesmo de outras forças políticas. Nós achámos que sim. Se é para bem, a gente vota que sim. Mas também propusemos. Havia lá um problema com os pneus e limpezas de mata que nós levantámos na Assembleia de Freguesia e que depois foi executado. O telheiro do Centro de Saúde da Linha Ceira foi proposto pela CDU e teve depois aprovação na Assembleia de Freguesia. Mas também, para não estarem aqui a dizer que eu estou a defender o meu tio, por exemplo, propusemos a Lagoa de Combate a Incêndios, que é uma coisa muito importante. O projeto já tinha sido executado, já tínhamos ordem dos proprietários, portanto, foi todo elaborado esse processo e depois não foi concluído, mas isso foi também uma proposta da CDU, a Lagoa de Combate a Incêndios, muito importante.
Um homem de 44 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeita de roubo, um crime cometido na localidade de Ereira, no concelho do Cartacho. No esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Territorial de Santarém refere que os militares, ao terem conhecimento de um roubo na via pública a uma senhora, deslocaram-se ao local, conseguindo localizar o autor do crime e recuperar os bens roubados, nomeadamente uma carteira com documentos pessoais e dinheiro. Ainda em matéria de ocorrências criminais, passamos agora para a Leiria, precisamente precisamente para Vieira de Leiria. Um homem de 39 anos foi detido também pela GNR, neste caso por tráfico de droga, e já sublinhei na localidade de Vieira de Leiria. No âmbito de uma investigação, foi efetuada uma busca domiciliária, onde foram apreendidos 3,38 quilos de cannabis, 1,95 de ramagem de folhas, também deste produto estupefaciente, e ainda 8 plantas, para além de um telemóvel, um ventilador, uma balança de precisão, 2 motores, 39 sacos de acondicionamento. O detido foi constituído, arguído e sujeito a termo de identidade e residência. Voltamos a Tomar para lhe dar conta da organização que está prestes, será já neste fim de semana, a Ceiceira Medieval, será nos dias 23 e 24 de setembro, uma iniciativa da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva e do Rancho Folclórico As Lavadeiras de A Ceiceira, e que conta com o apoio da Junta de Freguesia Local e do Município Nabantino. Eugénia Costa, e agora vamos recuar ao período da apresentação, Eugénia Costa, um dos rostos da organização, explicou aquilo que estará em causa.
Porque nós somos uma organização, mas sem eles, os que estão aqui presentes e os que não estão, por vários motivos, não puderam estar hoje, quero agradecer-lhe a eles todo o trabalho que têm tido e toda a colaboração que nos têm dado à parte da organização, porque sem eles nós nunca conseguíamos estar na terceira edição. Este ano o tema da feira vai ser Dom Pedro de Alvito, primeiro mestre dos Templários, remonta a 1222. E a feira vai se basear, e o tema vai ser esse, toda a animação de rua, toda a parte de acampamentos templários e sarracenos vai ser baseado nessa época. E gostava também, e não posso esquecer, de agradecer aos nossos patrocinadores, que são muito, é muito importante, a parte dos patrocinadores, porque são eles que nos ajudam, além do município e da Junta. Temos também que agradecer aos patrocinadores. Temos que agradecer, porque depois da feira nunca há tempo para estes agradecimentos, e temos que agradecer antes, a todas as pessoas que fora da localidade se prestaram para nos ajudar. A todas elas que não estão aqui presentes, mas que estão a trabalhar para a feira, nós queremos prestar a nossa homenagem e o nosso agradecimento. Fora também pessoas da Ceiceira que não têm nada a ver com a organização e que nos estão a ajudar, a todos eles eu quero dar o meu muito obrigado. Alguns estão presentes, outros não estão, mas a eles todos o nosso muito obrigado.
Um dos pontos altos da recreação será a chegada de El-Rei Dom Dinis à vila de Ceiceira, num cortejo que a segue desde as imediações da Junta de Freguesia até ao local preciso da feira. Patrícia Nunes, ainda nesta mesma apresentação, deu conta de alguns dos aspectos deste programa.
Depois, às 15h30, temos então o cortejo solene com as entidades, neste caso o município e a Junta, que vai ser um pequeno cortejo desde o início da feira até aqui à Praça Central, com os grupos de gaiteiros, os Patos Bravos, e de seguida também temos a dança oriental com o Al Oliveira. Às 21h30 temos então a chegada de Pedro Alvito aqui à Ceiceira. Será um desfile que vai partir desde a Junta de Freguesia, da sede, até aqui à Praça Central, com a chegada de Dom Pedro Alvito e a doação da albergaria então a este local de Ceiceira. De seguida, e como um sarau de festa, de agradecimento a esta povoação, temos a atuação dos saltarelos novamente, e temos também a dança oriental, e temos também um espetáculo de fogo com os Black and Rave. A seguir, e para terminar a noite de uma grande forma, temos uma queimada galega a cargo da Tomar Honoris. No domingo, a feira tem início às 11 horas. No domingo podem também desfrutar do almoço, porque nós vamos ter o serviço de taberna aberto para que possam também desfrutar então dos nossos petiscos. E às 11 horas temos então a arruada, a abertura das tabernas, a abertura da venda dos mercadores, que temos uma grande diversidade de artesãos, de mercadores que estão a expor os seus trabalhos, e ano após ano temos vindo a ver que a procura tem sido muito grande, e são de todo o país e até mesmo fora do país, da vizinha Espanha. Depois, às 16h30, vamos repetir o desfile de Dom Pedro Alvito. A seguir a este desfile e com a chegada de Dom Pedro Alvito aqui à Praça Central onde nos encontramos, temos uma demonstração, uma recriação de um confronto entre as tropas sarracenas e as tropas templárias. De seguida, temos também a dança oriental, E temos também a arruada com o grupo de saltarelos. Terminando, fazendo o encerramento da nossa feira pelas 22 horas, fazemos um espetáculo de encerramento onde estão todos os grupos aqui presentes. Temos então também dança e terminamos com um espetáculo de fogo.
Entramos agora no desporto, futebol. Bastaram 4 jornadas, 1 empate e 3 derrotas para que o Fátima rescindisse com o treinador da equipa sénior que milita no Campeonato de Portugal. A indicação foi confirmada através de um comunicado do Conselho de Administração da SAD Fatimense, tornado público nesta terça-feira. Neste texto é referido que o Fátima chegou a acordo com o técnico João Bastos para a rescisão por mútuo acordo do vínculo que tinha com o clube. Com efeito, é evidente que o rendimento desportivo deste arranque de competição não estava a ser o esperado. Basta dizer que uma equipa que se assumia como candidata à subida está em último lugar e sem qualquer triunfo. Nesta altura, por aquilo que a Hertz apurou, o nome de Mário Nelson, atual treinador do Oriense, aparece na primeira linha de sucessão. Do futebol para o hóquei em patins, falando agora do Sporting de Tomar, que venceu nesta terça-feira em Almeirim, em jogo de apresentação dos Tigres, equipa que irá militar na 2ª Divisão Nacional, ou seja, um escalão abaixo dos Leões Nabantinos. Com mais treinos nas pernas, os comandados de Nuno Domingues não tiveram dificuldades em chegar a um resultado volumoso, 6-2, que espelha desde já a diferença entre o potencial dos dois conjuntos. Entretanto, neste sábado será feito o sorteio da Taça Sergs, prova europeia, onde o Sporting do Tomar está integrado nesta fase com eventuais adversários de Espanha, Itália, França, Alemanha, Suíça, Áustria e Inglaterra. De Portugal, para além do Sporting do Tomar, vão estar a sorteio o Hockey Clube de Barcelos, a Juventude de Viana, o Turquel e o Valença. E assim, finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.